Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Bartinha Gonçalves e estarei à conversa com a enfermeira diretora do Hospital de Braga. Esta semana, na quinta-feira, assinalou-se o Dia Mundial da Saúde e, nesse sentido, vamos centrar o programa no tema Humanização dos Cuidados de Saúde com a Fátima Faria. Bem-vinda desde já à RUM. Antes de abordarmos o tema, acho que seria interessante perceber como tem sido este percurso no Hospital de Braga, como surgiu o gosto pela enfermagem, pelos cuidados de saúde e também como se deu a oportunidade de ingressar no Hospital de Braga.
Muito bem, boa tarde a todos. Eu sou enfermeira há 36 anos e, portanto, decidi por esta profissão porque sempre me interessei pela área da relação humana e, portanto, a enfermagem tem muito de cuidar das pessoas e, portanto, foi à partida a minha primeira e única opção em termos de percurso profissional. Terminei o curso e ingressei logo no Hospital de Braga, que antes se chamava Hospital de São Marcos e, portanto, trabalho há 36 anos no Hospital de São Marcos, agora denominado Hospital de Braga.
E está nessa função de enfermeira-chefe desde que momento?
Estou na função de enfermeira-diretora já desde 2012, num contexto de parceria público-privada, e em 2019, 1 de setembro, passei a exercer funções como enfermeira-diretora, pertencendo nessa altura ao Conselho de Administração do Hospital de Braga IPE.
E feita essa correção, enfermeira-diretora e não enfermeira-chefe, pergunto nesse sentido também, que exigência é que está associada a este papel de enfermeira-diretora?
Enquanto enfermeira-diretora, eu tenho várias áreas sobre a minha responsabilidade e a área da prestação de cuidados, a área assistencial, a área de gestão administrativa e, portanto, todas estas áreas que estão em contacto com o utente estão sobre a minha alçada e, portanto, integra aqui o tema a humanização, tendo em conta que a humanização passa, sem dúvida alguma, pelo relacionamento entre os profissionais e com os doentes e familiares. E, portanto, esta é uma das áreas que me tem interessado muito ao longo dos anos, não só enquanto prestadora de cuidados, que foi assim que iniciei a carreira, mas também enquanto na área da gestão. E, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida nesta área e de garantir, efetivamente, que no Hospital de Braga tenhamos cuidados humanizados.
Humanização dos cuidados de saúde é o tema que nos traz cá hoje. À partida, pode ser algo aparentemente simples e natural, mas há aqui muito trabalho que é necessário fazer por parte dos profissionais para que a experiência do utente de estar num hospital, de estar doente, seja o menos complicada possível, e o mesmo é válido para a experiência do profissional. Portanto, se conseguirmos medir ou olhar para várias dimensões desta situação da humanização dos cuidados de saúde, quais é que são as principais preocupações que devem ser tidas em conta no dia-a-dia?
A humanização passa pela relação, como eu já disse, e como tal essa relação e abarca o doente, a família, na relação com os profissionais e na relação dos profissionais entre si. É importante, parece uma coisa simples e às vezes estamos levados a dizer, mas humanismo ou humanização, isso é o que existe, porque é que estamos a falar nisso? Mas há pequenos, grandes pormenores que fazem toda a diferença. Nós temos... Estamos no hospital para os doentes, é por isso que nós lá estamos, e, portanto, quando um doente chega ao hospital pelas várias vias que pode ser admitido, consulta externa, hospital de dia, urgência, internamento programado, a pessoa vai sempre numa situação vulnerável e, portanto, psicologicamente está vulnerável. Se encontra um ambiente agreste, certamente que não vai ser nada fácil. O ambiente hospitalar já por si é um ambiente agressivo e, portanto, é um hotel que eu digo que ninguém quer lá estar Isto digo um hotel porque o nosso hospital tem umas condições físicas excepcionais e, portanto, é uma das nossas mais-valias, mas só por si a estrutura física não é
tudo.
Suficiente. Bem como a tecnologia, que cada vez é mais inovadora e mais avançada, mas só não chega. Se o doente entrar num ambiente amigável, em que as pessoas o recebam de uma forma simpática, empática, que ouçam o doente, que se preocupem com ele, que ao fim e ao cabo se ponham no lugar dele, e quando eu falo doente incluo sempre aqui os familiares, que são extremamente importantes também, certamente que os cuidados e o resultado final será certamente uma experiência muito, muito melhor para todos.
Olhando para o caso concreto do Hospital Braga, há estratégias já pré-definidas que estão numa espécie de livro de estilos que os profissionais devem adotar para que essa humanização esteja sempre presente no contacto com o doente e entre também os profissionais?
Sim, a preocupação na capacitação dos profissionais nesta área relacional é uma das nossas grandes preocupações.
Aqui estamos a falar de, eventualmente, de formações?
Exatamente, estamos a falar de formações e temos investido na formação dos profissionais, desde os profissionais clínicos aos profissionais que estão no atendimento. Fizemos o ano passado uma formação para todos os administrativos, por exemplo, que estão no atendimento, no primeiro atendimento com o doente e família, em que versava, e efetivamente, aspectos como a postura que tem que ter ao estar em frente a um doente ou um familiar. Eu tenho em frente a mim uma pessoa vulnerável, que psicologicamente não está bem, e portanto que tem que ter conhecimentos técnicos de como abordar esta pessoa, a forma, o meu tom, desde o tom de voz, ao que digo...
A própria postura física?
Exatamente. À forma como eu giro as perguntas que me fazem, porque nós temos as pessoas que chegam e por vezes a postura é um bocadinho agressiva, porque o contexto às vezes assim
é negativo.
O acontece, não é? E portanto temos que ter aqui profissionais realmente habilitados nesta interação, e foi uma formação que fizemos e tendo em conta as necessidades que foram observadas e que teve um impacto muito positivo. Para além disso, todos os profissionais também temos um plano de formação em que abarca este tema da comunicação, que passa pelo simples acolhimento, até uma comunicação de más notícias e situações um bocadinho mais difíceis de gerir, mas que são importantes e que precisam realmente as pessoas estar capacitadas para o poder fazer da melhor forma possível.
E desse o caso de alguns profissionais, ao fazerem a formação, só aí terem a consciência de que se calhar não estavam a agir da melhor forma?
Correto. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, na formação, e é uma formação muito baseada em casos práticos, em evidências, em simulações, as pessoas realmente tomam consciência que o que fazem não é correto e constatam isso, e isso é um ponto de partida para realmente eu mudar o meu comportamento a seguir, porque eu só mudo comportamentos se realmente estiver convencido que não estou a fazer bem, e o facto de nessa formação perceberem que eu podia ter dito isso de uma forma totalmente diferente, não custava nada e o impacto seria certamente diferente.
O tom muda logo as coisas, muitas vezes.
Muda logo as coisas. E, portanto, isto é bom para os utentes, mas também para os profissionais, porque têm depois um ambiente mais acolhedor também para eles, não é? Porque temos que pensar nos utentes e na forma como os acolhemos, mas eu também só consigo fazer este acolhimento, esta abertura e aplicar estas técnicas se eu estiver bem comigo próprio. Se não estiver, será um bocadinho mais difícil, e é a nossa preocupação também muito como é que são os profissionais e o que é que podemos fazer para melhorar o que sentem, ajudar um bocadinho a resolver os teus problemas. E temos neste momento criado um projeto que é o gabinete, que nós chamamos o gabinete do profissional, em que temos um psicólogo e uma nutricionista, por exemplo. São áreas que preocupam as pessoas, no sentido de terem ali uma ajuda sempre que necessitarem. Neste gabinete também estamos ainda a construí-lo, isto serão certamente outras áreas jurídicas, financeiras, saúde e bem-estar, no sentido também de promover o bem-estar dos profissionais e, com isso, melhorarmos também aqui a interação com os nossos doentes.
Mas esse gabinete já está a funcionar?
Sim, sim. Começou este ano. Foi uma das situações que identificámos como necessária, um projeto que trabalhámos durante o ano passado e que implementámos este ano e que é uma mais-valia, sem dúvida alguma, para os profissionais.
Há pouco falou de estratégias que são utilizadas nas formações. Não sei se também se é muito fácil fazer algum tipo de explicação ou dar algum tipo de explicação, mas não sei se é possível dar um ou outro exemplo da forma como deve haver essa interação, tanto por parte dos utentes como por parte dos profissionais.
Imagino que eu estou a receber um utente num internamento, que vai ser internado. Se eu abordar de uma forma empática, simpática, dizer como é que me chamo, dizer que estou lá para o ajudar e perguntar à pessoa como é que se chama e qual é o nome pelo qual gosta de ser tratado. Isto é um bocadinho uma primeira abordagem numa perspectiva de fazer aqui um acolhimento mais afável, digamos aqui. É um primeiro quebrar o gelo, não é? E depois ter aqui uma conversa de conhecer melhor a pessoa naquele momento e de perceber realmente aquilo que a está a preocupar e, ao perceber o que é que está a preocupar, desmistificar naquele momento também essas situações.
E essa desconstrução inicial pode ser também benéfica para o próprio diagnóstico do problema da doença, porque se calhar a pessoa pode sentir-se mais à vontade para falar sobre tudo o que lhe está a atormentar naquele momento.
Claro que sim. Nomeadamente, os enfermeiros, logo que acolhem o utente nos serviços, têm aqui aquilo que nós chamamos uma avaliação inicial do doente, uma entrevista inicial no sentido de perceber efetivamente os problemas que o doente tem, no sentido de poder ajudar. E isso quebra o gelo e cria aqui uma relação de maior proximidade, em que certamente vai contribuir para que conheçamos melhor o doente e os seus problemas.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição da Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com a enfermeira diretora do hospital, Fátima Faria, sobre o tema humanização dos cuidados de saúde. Cada vez mais se ouvem relatos de casos de agressões físicas e verbais de utentes a profissionais. Pergunto diretamente se já passou por essa experiência ou se já viu alguma ou algum colega estar nessa situação.
Pessoalmente, eu nunca passei por nenhuma situação dessas. Já tive algumas situações ao longo da minha vida profissional que as pessoas estão um bocadinho mais reativas, diria eu, mas que depois com a conversa vão apaziguando e vão acalmando. Em termos de agressões físicas, nunca passei por isso. É efetivamente, hoje em dia, eu diria que depois da pandemia há aqui um clima de maior falta de paciência, falta de... As pessoas têm um nível de reação muito maior, estão mais reativas. É um bocadinho o que se sente a nível
geral. Isso terá que ver com o agravamento do estado de vulnerabilidade das pessoas, eventualmente da saúde mental?
Sim, sim. Eu estou convencida que a pandemia tem aqui as suas consequências. As pessoas psicologicamente estão um bocadinho ainda debilitadas, pois entretanto vem a guerra e é outro tema que também interfere psicologicamente nas pessoas e sentimos que estão mais afetadas psicologicamente e portanto não se consegue. Muitos de nós temos situações em que estamos enervados, mas respiramos fundo e conseguimos controlar, mas esse controle hoje em dia sente-se que está um bocadinho mais curto, digamos assim.
O que, de alguma forma, não deixa de ser um contrassenso com o facto de dos portugueses, e falando do caso de Portugal, terem apoiado e terem elogiado o comportamento dos profissionais de saúde durante a pandemia, não deixa de ser aqui uma pequena contradição.
Eu diria que esta dificuldade de controlo estou-me a referir também aos doentes, aos utentes, claramente, não é? Mas os profissionais, enquanto pessoas, são pessoas.
E, portanto, eu estava a falar aqui no comportamento dos utentes, que elogiam o trabalho de profissionais, certo, e depois, mais tarde, acabam por ter esse tipo de comportamentos, certo, certo, parte deles, obviamente.
Certo, certo. E portanto, as pessoas acabam por não se conseguir controlar. Depois, à frente, até podem pensar um bocado na reação e refletir que realmente não deveria ser assim, mas o controle, efetivamente, está um bocadinho mais difícil, sobretudo naquelas situações de maior stress, urgências, que é um dos pontos. A urgência é sempre um serviço crítico, não é? É sempre um serviço que...
A ansiedade é maior das pessoas,
é maior,
dos familiares.
Os familiares também têm aqui uma ansiedade acrescida e depois a afluência é muito grande, não é?
E o tempo de espera.
E o tempo de espera é muito grande e, portanto, tudo isso vai fazer com que esta ansiedade e este nervosismo acabe por ser
ser mais intenso.
Exatamente.
Nesse sentido, e tendo em conta a sua experiência, gostava de lhe perguntar até que ponto se pode desculpabilizar ou atenuar um comportamento incorreto de um utente ou de um familiar pelo facto de estar a lidar com uma situação de doença.
Acho que tem que haver aqui um...
Depende de cada caso.
Exatamente, tem que haver aqui uma análise e uma ponderação, porque... As pessoas estão numa situação vulnerável, há alguma situação que se consegue perceber em termos de extrapolar o comportamento e as reações, não podemos, ou temos que estar atentos àquilo que pode extrapolar, não é? Porque todos nós temos aqui uma margem de compreensão e agora há um limite, não é?
O nível de saturação.
Exatamente, não pode ser justificação para qualquer ato que se pratique. Não?
O Sindicato dos Enfermeiros e a Ordem defendem que a violência contra os profissionais de saúde seja um crime público, tornando assim desnecessária a queixa por parte dos ofendidos. Qual é a sua opinião em relação a esta matéria?
Em relação a fazer...
Tornar a violência contra os profissionais de saúde um crime público.
Acho que é um tema crítico e efetivamente quem está no seu posto de trabalho a dar o seu melhor tem que ser protegido e tem que ter aqui algum respeito claramente e portanto acho que é um tema sensível e enquanto...
Isto no sentido em que muitas vezes, como acontece noutro tipo de crimes, as pessoas que acabam por ser afetadas não têm a coragem, seja por uma razão ou por outra, de apresentar queixa. E aqui a questão seria mesmo qualquer pessoa que observasse esse crime a acontecer ou esse possível crime ter a possibilidade de participar esta ação criminal.
Sim, sim. Sim, isso acho que sim. Acho que faz todo sentido, mesmo internamente. O hospital também tem um sistema de registro em que as pessoas se podem manifestar e reportar situações dessas e certamente depois será tratado de forma conveniente.
Em relação a esta questão do tratamento entre utente e também a profissionais de saúde, disse que está no hospital há 36 anos, no Hospital de Braga, primeiro em São Marcos e agora mais recentemente no Hospital de Braga, propriamente dito, sente que a evolução das pessoas neste tipo de interação e mesmo dos profissionais tem variado de que forma? Há pouco falou do impacto da pandemia, mas se olharmos há duas décadas, como é que acontecia esta interação?
Eu acho que a interação tem-se mantido da mesma forma, havendo aí, eu penso que há uma maior abertura dos hospitais hoje em dia aos utentes e à família. Portanto, há aqui um pensar diferente em termos de envolvimento do doente e da família no processo de tratamento barra cuidar.
Essa questão da humanização está cada vez mais presente nos hospitais portugueses?
Cada vez mais presente e o objetivo é que o doente esteja no centro, e, portanto, não é o médico, não é a enfermeira, mas sim o doente que está no centro e, portanto, toda a gente, ou todo o tratamento e todo o cuidado gira em função do utente. E esta interação é, digamos, numa perspectiva de ser positiva para o tratamento do utente, envolvendo-o nas tomadas de decisão com o próprio tratamento e com as próprias intervenções e ações que se fazem ao longo dos cuidados que se lhe prestam. E envolvendo não só o utente, mas também a família, só se o utente assim não o quiser, digamos assim, porque efetivamente o utente depois tem alta e muitos deles têm necessidade de continuação de cuidados e, portanto, esta perspectiva de ter alta e ainda necessitar de ajuda é um dos aspectos que eu acho que hoje em dia está muito mais na nossa preocupação, no sentido de continuar os cuidados e de dar esse apoio. E nesse sentido, nós temos no Hospital de Braga também um projeto que já está implementado desde 2017, se a memória não me falha, que é o Cuidar em Parceria, em que antes da pandemia, e agora estamos a retomar, parámos durante aquela altura, mas o objetivo é, o doente está internado, é um doente que tem necessidades que se vão manter durante, após a alta, e portanto vai precisar de apoio e de acompanhamento, e o hospital, digamos que abre as portas ao familiar significativo, aquele que vai cuidar do doente depois da alta. E o grande objetivo é que durante este internamento o familiar seja capacitado pelos enfermeiros relativamente à prestação de cuidados que vai ter que dar continuidade ao seu familiar. Isto certamente tem uma vantagem, porque o familiar vai ficar mais seguro quando levar o doente para casa, vai saber o que é que tem que fazer, como tem que fazer, e também é bom para o doente que, em termos depois de reinternamentos e de necessidades, não será necessário. Certamente que essa capacitação é feita de acordo com a evolução previsível do doente, porque nós temos doentes que ficam incapacitados durante alguns meses após a alta, há outros que irão ficar para toda a vida. E, portanto, a capacitação que se faz a estes familiares significativos, que nós chamamos os cuidadores dos doentes, vai certamente ficar também mais capacitado, mais confiante nos cuidados aos utentes. Em termos de humanização, uma das coisas que os enfermeiros se preocupam é também cuidar do próprio cuidador. E nesta capacitação também têm uma parte dirigida ao próprio cuidador. Porque quem tem um doente em casa que é para necessitar, é duro, não é? E, portanto, tem que ter aqui também saber de estratégias para lidar com esta situação e, cuidando do familiar, não se esquecer de cuidar de si próprio. E, portanto, também lhe são dadas estratégias e ensinadas estratégias para que consiga fazer isso.
Enfermeira Fátima Faria, a pandemia é um marco inabalável, obviamente, na sociedade, nos profissionais de saúde também. Num cenário em que ouvimos muitas queixas de profissionais extenuados devido às horas a mais que faziam para tratar da melhor forma desta doença, tendo em conta também que constantemente ouvimos números de casos, números de mortes, de infecções, lá está, em que não há uma pessoalização, uma humanização desta doença, de alguma forma, que tipo de proteção é que acha que deve ser dada aos profissionais de saúde para conseguirem fazer ainda melhor o seu trabalho?
Terão que ter condições de recursos, equipamentos...
Isso passa pelo aumento de profissionais, além do aumento de recursos materiais, o aumento de profissionais considera que é fundamental nesta fase?
Sim, eu diria que o aumento de profissionais é sempre um tema importante e eu diria que é necessário, tendo em conta as condições que no momento se vivenciarem, e portanto esse é sempre um tema que está nas nossas cabeças e nos nossos planos, digamos assim. Mas para além disso também é preciso dar-lhe condições físicas, em termos de equipamentos para ajudar na prestação de cuidados, em termos de equipamentos de proteção, em termos de conseguirmos agilizar ou conciliar a vida pessoal com a profissional. Este é um dos grandes desafios hoje em dia também, e a tipologia de horários, e portanto são sempre temas que estão interligados para que os profissionais estejam bem.
E aí a questão que fazia em relação a esse binómio vida pessoal e profissional foi profundamente influenciada com a pandemia, sobretudo com a questão do isolamento. E aí coloco também eventualmente os funcionários de lares e de instituições semelhantes em que tinham de fazer um isolamento, pelo menos numa fase inicial da pandemia, para que não contaminassem ninguém nas suas habitações, nem levassem uma eventual infecção para esses contextos mais desfavoráveis ou mais vulneráveis, como o caso dos hospitais e de lares e estruturas semelhantes. Gostava ainda de fazer uma questão sobre também um pequeno conflito que foi havendo durante a pandemia entre a questão do público e do privado, isto falando do setor da saúde, naturalmente. O Hospital Braga passou de parceria público-privada para entidade pública empresarial em 2019, viveu os dois cenários. Quando se olha para esta questão dos cuidados de saúde, para a humanização desses cuidados, considera que há diferenças?
Eu diria que há diferenças em termos de processos, em termos de procedimentos, em termos de... Há alguma diferença. Temos aqui processos menos ágeis em algum momento, enquanto hospital EPE, que na parceria público ou privada eram mais ágeis e mais céleres, mas em termos de humanização e preocupação com a humanização, eu devo-lhe dizer que eu vivenciei as duas situações e, portanto, houve claramente aqui uma continuidade nesta preocupação.
Não houve grande influência?
Não sentimos nenhuma influência em termos de manter ou até incrementar projetos de melhoria na área da humanização.
Então, rejeita aquela visão mais aquela visão mais crítica de que os hospitais privados, as parcerias público-privadas têm uma visão ou uma lógica mais capitalista em comparação com o setor público. Considera que na saúde essa questão não se coloca?
Eu acho que na saúde nós temos que nos preocupar com os recursos, porque eles não são finitos e, portanto, essa é uma preocupação, quer seja pública, quer seja privada. E, portanto, o grande desafio dos conselhos de administração é ter aqui uma gestão equilibrada,
um jogo de cintura,
eficiente, humanizada e, portanto, este é o grande desafio de qualquer conselho de administração, independentemente
da sua natureza,
porque todos nós queremos dar resposta às listas de espera existentes, às necessidades de todos os utentes que nos procuram, de uma forma humanizada e eficiente, com a melhor tecnologia que possamos oferecer. É lógico que temos que ter sempre isto feito de forma racional, eficiente e humana. Acho que são as três vertentes que temos sempre que olhar. E, nesta perspectiva de mudança, nós continuamos a ter projetos de melhoria da humanização. Estou-me a lembrar, e é uma preocupação que foi sempre continuada e acrescida, diria eu até, que a pandemia, confesso que nos veio cortar um bocado as pernas, digamos assim, mas não cortou na totalidade, porque estamos a retomar os projetos. Nós tínhamos projetos na área da criança, na área do idoso, numa perspectiva de colocar o internamento menos agressivo. Tínhamos associações a fazer parcerias connosco. Lembro-me da Associação Acrópolo, que tinha, e estamos a tentar retomar, dias da semana em que iam praticar jogos de tabuleiro com os utentes, os doentes que estavam internados na área da ortopedia, na área da criança, que é uma das nossas grandes preocupações também, é uma área sensível. O projeto dos Doutores Palhaços, que é um projeto também muito conhecido e e que é muito importante para as crianças, que elas gostam muito. Temos a Nuvem Vitória, que também é uma associação que contribui muito para o amenizar do internamento das crianças com leituras de conto, que era uma situação que, entretanto, com a pandemia paramos e que retomamos, e que no dia 24 de dezembro passado, no ano transato, se ofereceram para ir ler o conto às crianças nesse dia, o que demonstra bem a preocupação na humanização e ao fim e ao cabo a ajuda que estas associações fazem. Tínhamos também e temos a preocupação no bloco operatório, as crianças ao ir para o bloco operatório, ter aqui o dia da criança em junho, e que nós gostaríamos de fazer até mais dias desses durante o ano, em que os profissionais se vestem de heróis, e depois vai depender um bocadinho do herói que está na moda, não é? Em que se equipam e as crianças ficam extasiadas com a situação, e portanto a ida ao bloco torna-se uma brincadeira muito engraçada. E portanto isto são áreas de humanização que, independentemente de que regime de gestão estejamos, é uma preocupação e que temos mantido e que é importante para os nossos doentes e neste caso concreto das crianças, que dá gosto vê-los, ver a reação deles. É uma das coisas que me dá imenso gozo, é nesse dia estar lá e observar a reação delas.
Falou de máscaras e aqui falo de outras máscaras. Pergunto nesse sentido se a proteção individual derivada à pandemia se tornou num obstáculo, pelo menos numa fase inicial, para essa interação entre utente e doente.
Sim, sim. Eu digo-lhe que foi um dos aspectos mais marcantes.
O facto da pessoa não ver o rosto da pessoa.
Exatamente.
Que estava a tratá-la, não é?
Exatamente. Foi um dos aspectos mais marcantes, diria eu, que a pandemia trouxe. Que nas duas vertentes, quer para o doente, quer para o próprio profissional, que tinha consciência que estou a olhar para o doente, ele só me vê os olhos, portanto não sabe quem sou, não olha para mim, não, como é que será que eu, através dos olhos, consigo transmitir aquilo que realmente quero transmitir ao doente? E foi realmente um desafio para todos os profissionais. E devo dizer que eu digo que também os desafios são sempre oportunidades de fazermos coisas boas, não é? E foi interessante ver os profissionais desenvolverem estratégias de interação que nunca teriam pensado nelas, mas que, tendo em conta a situação, foram levados a pensar e a discernir. E estou-me a lembrar de como é que o doente sabe quem sou. Neste momento não tenho a identificação visível, não sabe quem sou eu, disse, mas ele já se esqueceu. Então colavam uma etiqueta na bata, com letras bem grandes, para saber quem é. E mesmo nas costas, muitas vezes, porque está de costas, não sei quem é que está ali. E isto foi importante, quer para o doente, quer para os profissionais em si, porque todos equipados naquela altura, hoje em dia, felizmente, isso já está ultrapassado e não... Não há necessidade desse tipo de proteção, basta outra mais normal, apesar da máscara se manter. Mas até entre os profissionais, de repente, olha-se, eu não sei quem é esta pessoa. A mim aconteceu-me entrar nos serviços, na altura, e ainda ficar ali a pensar um bocadinho quem era aquele médico, quem era aquele enfermeiro, quem era aquele assistente operacional. E depois, sim, a voz, os olhos, e depois vamos-nos ambientando. Hoje em dia, não quer dizer que gostemos da máscara, não, de forma alguma. Estamos ansiosos por acabar com ela, não é? Logo que seja possível. Não estou aqui a dizer não usem máscara, vamos usar nas situações em que realmente há necessidade, mas estamos mais ambientados com essa situação e conseguimos ler os olhos. Há pessoas que eu diria que já passaram anos e que ainda não as vi sem máscara.
Um profissional ou uma profissional que tem entrado há 2 anos no hospital. Exato. Sempre esteve neste cenário de pandemia.
Exato. Eu quando recebo um profissional, enfermeiro assistente operacional, são as duas áreas que estão sobre a minha alçada, peço sempre, com a devida distância, é bom que as pessoas percebam que eu não estou aqui a prevaricar, mas com as devidas distâncias eu peço sempre, você vai tirar a máscara, eu vou tirar a minha máscara, pelo menos para, neste momento, olharmos para o rosto uma da outra e conhecermos. Mas realmente este foi um dos aspectos que a pandemia trouxe e que foi realmente um desafio para todos e que foi ultrapassado e minimizado e que agora está certamente muito melhor, mas a máscara continua a perseguir-nos e, portanto, é um dos acessórios hoje em dia que temos que manter e que certamente em termos de rosto, a tal humanização, não é? Eu ler os sinais, quer do doente também, não é? Porque às vezes olhar para um doente, basta olhar para eu perceber já muita coisa e aqui tenho só o foco nos olhos, porque é o que eu estou a ver. E, portanto, é um desafio e, portanto, foi também uma oportunidade de ler melhor o que é que os olhos dizem.
O que é que dizem os olhos das pessoas? Muito obrigado, Fátima Faria, enfermeira diretora do Hospital de Braga, pela presença nesta que foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. O tema em destaque foi a humanização dos cuidados de saúde no âmbito do Dia Mundial da Saúde, que se assinalou na quinta-feira. É uma conversa que ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.